Olá, aqui é Vanessa, do interior de São Paulo, mãe do Joaquim, de 4 anos e meio. Algo que me incomoda muito na publicidade voltada ao público infantil são as gôndolas de supermercado, principalmente aquelas próximas ao caixa, que geralmente estão repletas de embalagens de balas, chicletes e guloseimas em geral. Esses produtos acabam apresentando uma embalagem muito atrativa para as crianças, né? Nelas as frutas são personificadas, animadas. Eu penso que esse tipo de propaganda é muito injusta com as crianças, né? Pois vendem algo ultraprocessado, repleto de açúcar, muito longe da fruta natural.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Yamaoka, jornalista responsável pelos roteiros e pela produção da segunda temporada do Prato Cheio, que é o podcast sobre a alimentação do joio e o trigo.
Opa, pessoal, tudo bom? Eu sou João Pérez, repórter do Joio, e hoje eu vou poder falar sobre a minha experiência nos últimos anos em parquinhos infantis. Vou gastar todo o meu repertório.
Bom, gente, eu não tenho filhos, e eu também não tenho televisão em casa. E além disso, eu raramente assisto vídeos no YouTube, e vocês podem até me julgar, mas eu não sigo nenhum influencer. Eu tento manter uma existência digital um tanto minimalista. E eu tô contando tudo isso pra vocês pra explicar o tanto de pesquisa que eu tive que fazer pra escrever o roteiro desse episódio. O prato do dia de hoje é sobre publicidade infantil. E acho que se eu tivesse uma criança por perto, e se eu tivesse acesso a uma televisão, a um celular, talvez tivesse sido mais fácil entender como a publicidade infantil invade a vida das crianças brasileiras. Mas como não é o caso, eu tive que apelar pra quem manja mesmo do assunto, que são as mães e os pais, né? A gente publicou no Instagram do Joio um post pedindo para que mães e pais nos enviassem relatos pessoais sobre publicidade infantil pelo número de WhatsApp do Joio. E as histórias me ajudaram a me colocar um pouco na pele dos pais e entender melhor o que acontece.
Oi, pessoal, aqui é Marina de São Paulo. Tô mandando essa mensagem para compartilhar uma experiência ruim que eu tive assistindo um vídeo no YouTube ontem e hoje de novo. A gente estava vendo um clipe de um grupo chamado Tiqueque, que faz músicas para bebês e crianças bem pequenos. A gente estava assistindo com a nossa filhinha de 2 anos. E aí ontem apareceu uma propaganda do chocolate Snickers e hoje apareceu a propaganda da Elma Chips. As duas vezes a gente estava vendo musiquinha do Tiqueque. Achei bem inadequado, essas comidas não são nada adequadas para crianças pequenas e bebês.
Boa tarde, me chamo Camila, tenho 30 anos e tenho uma filha de 3 anos. Toda vez que minha filha me pede alguma coisa, é só eu ir lá e olhar no celular, são esses benditos youtubers que aparecem. E o que tem acontecido é... Tenho essa opção apenas no celular, na televisão não tenho, de não recomendar determinado canal. Aí eu bloqueio esses canais dessas crianças que ficam comendo doces. Mas o que acontece? Essa criança, ela tem milhares de canais. Então, bloqueio um, aparece outro. Bloqueio um, aparece outro. Então, eles têm essa propaganda, me oferecem de assinar o YouTube sem comercial. Mas o que adianta não ter comercial e ter esse tipo de propaganda que é um comercial dentro dos programas infantis? Eu acho isso um absurdo.
Então, bom, com vocês, o prato do dia.
Bom, pessoal, a publicidade infantil é definida como todo esforço de marketing e divulgação voltado às crianças, com o objetivo de persuadir a criança a consumir um produto ou um serviço. E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, no fundo, quando a gente está pensando e falando sobre publicidade infantil, quem tem o poder de compra, na verdade, são os pais. O que as empresas fazem é usar as crianças como uma forma de alcançar o bolso dos adultos.
E geralmente, esse tipo de publicidade usa estratégias como linguagem infantil, efeitos especiais, músicas infantis, cores vibrantes e outros recursos estéticos que atraem a atenção das crianças. Tem toda uma área de estudo sobre isso, como chamar a atenção das crianças no marketing. A gente vai falar hoje da legislação relacionada ao assunto um pouco mais pra frente aqui no episódio. Mas eu acho já bom deixar claro e de cara esse pressuposto. Publicidade infantil é uma prática ilegal.
João. Apesar de ainda não existir no Brasil uma lei específica para lidar com publicidade infantil, existem elementos suficientes no ECA, que eu acabei de mencionar, no Código de Defesa do Consumidor e inclusive na Constituição, que nos permitem afirmar que material de marketing dirigido às crianças com linguagem infantil, que usam personagens do universo das crianças e que fazem um diálogo direto com o público de 0 a 12 anos é ilegal.
Marina, você menciona uma coisa muito importante, né? O uso de personagens do universo infantil por marcas e empresas para alavancar as vendas. Essa prática é tão eficaz para as empresas que, segundo um estudo realizado em 2017 pela Associação Brasileira de Licenciamento, 80% dos produtos licenciados têm o público infantil como alvo. E aí tem um destaque muitíssimo especial nessa questão, que é a Turma da Mônica, a maior licenciadora de marcas do Brasil, que licencia, assim, tudo que você puder imaginar, de maçã a caderno, a mochila, a material escolar, a brinquedo. E a gente brincava lá quando estava estudando esse assunto, Marina, que só faltava a Turma da Mônica licenciar armas. É, passou bem perto disso, porque a Turma da Mônica licenciou um gibi para o Ministério da Defesa durante o governo Temer. É, voltando a essa questão dos 80% dos produtos licenciados para o público infantil, um produto com personagem conhecido pelas crianças, ele tem 20% mais chance de venda do que um item sem personagem.
Pois é, João. Promoções e personagens famosos ou celebridades fazem com que as crianças acabem pedindo um produto para os pais, independente do conteúdo e da qualidade do produto. E essa foi a conclusão de um estudo realizado pela Fundação Interamericana do Coração, na Argentina, sobre publicidade infantil. Além disso, tem também um parecer escrito do Instituto de Psicologia da USP, que aponta que crianças de até 12 anos são influenciadas por figuras de prestígio e de autoridade. Isso significa que personagens conhecidos ou apresentadores de programas infantis que aparecem em uma publicidade têm um grande impacto nas crianças. Isso ajuda a explicar porque que a maior parte dos anúncios voltados ao público infantil tem o uso de personagens ou promoções, como brindes ou vendas casadas.
Isso ajuda a explicar as parcerias entre novos lançamentos de filmes infantis, como Dois Irmãos, da Disney e da Pixar, lançado esse ano, e o McDonald's, por exemplo. É, essa é uma questão super interessante, que quem tem filho, sobrinho, quem vai comprar brinquedo para uma criança ou qualquer outro presente, é muito difícil escapar de brinquedos e objetos em geral que estejam licenciados para alguma marca. É, tem de tudo que você imaginar, né? Do Carros, com McQueen, meu malvado favorito, tudo é lançado já com um pacote completo de produtos do qual é realmente muito complicado escapar.
Eu, por exemplo, lembro de ter atormentado muito a minha mãe quando eu era mais nova, para ela me levar para o McDonald's toda semana, só porque eu queria completar uma bendita coleção de pelúcias do Ursinho Pooh. Eu não lembro se você vai lembrar dessa coleção, João, mas eu queria todos, e o que eu mais queria era o leitão, e eu não dei paz para minha mãe enquanto eu não tivesse a bendita pelúcia.
Ah, não lembro dessa coleção não, mas lembro de muitas outras coisas relacionadas ao McDonald's e de como era um símbolo de status poder ir ali, né, quando a gente era criança.
A venda casada de brinquedos do McLanche Feliz não é uma novidade e nem uma exclusividade dessa rede de fast food. Tem muitas outras empresas, como Burger King, que também insistem em se colocar acima da lei e que seguem investindo em estratégias de marketing direcionadas ao público infantil.
Mas tem horas em que a sociedade se cansa e tenta tomar o controle nas próprias mãos. Foi numa dessas que o McDonald's foi alvo de uma investigação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Isso foi no ano passado. Quem denunciou a rede de fast food por prática de publicidade abusiva foi o Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil que tem como missão garantir condições para a vivência plena da infância. O argumento do Instituto foi de que o McDonald's fazia das crianças promotoras dos produtos e se baseava em uma estratégia abusiva de venda casada.
E afinal, João, você que parece que tem uma vasta experiência em parquinho, conta pra gente qual que é o problema em fazer anúncios publicitários voltados pras crianças.
Pois é, o efeito amolação, que a gente vai falar dele daqui a pouco, é um efeito onipresente em parquinhos infantis. Eu quero. Um dos principais argumentos é que estudos científicos mostram que as crianças são indivíduos hipervulneráveis. Ou seja, em geral, até os 12 anos, uma pessoa não tem discernimento sobre a motivação de estratégias de comunicação mercadológica. A criança não é capaz de diferenciar o que é conteúdo de entretenimento e o que é mensagem publicitária.
É, a publicidade infantil também está relacionada a questões de saúde pública. E não é só pela oferta de brinquedos com lanches que não são nada saudáveis. De acordo com a Associação Dietética Americana, a exposição de crianças a comerciais de alimentos por apenas 30 segundos é suficiente para influenciar as escolhas alimentares. E uma outra pesquisa, que foi publicada em 2016, analisou a correlação entre a exposição à publicidade e o consumo imediato de refrigerantes, e ela mostrou que tanto a internet como a televisão têm um efeito significativo sobre as crianças. os autores do estudo constataram que os anúncios levaram a um pequeno aumento do consumo individual, e que é justamente esse pequeno aumento de consumo individual de refrigerante que, no longo prazo, causa sobrepeso e obesidade.
Pois é, eu lembro quando li aquele estudo feito na Argentina que você mencionou lá no começo do episódio, e tem também um estudo que a gente vai falar daqui a pouco feito aqui no Brasil, e apareciam os mesmos elementos, assim. Na Argentina, o grupo de pesquisadoras estudou 21 mil anúncios publicitários na televisão e constatou que a maior parte eram anúncios de brinquedos. E logo em seguida, claro, vinham os alimentos. Mas não era água, não era maçã, nada disso, né? Que tipo de comida que é anunciada? Sobremesas, lácteos, bebidas açucaradas, ou seja, refrigerantes e sucos, e fast food. Nessa ordem, são as categorias com mais anúncios encontradas por lá. 90% dos produtos analisados têm excesso de sal, gordura ou açúcar. Alimentos ultraprocessados que estão relacionados com obesidade e com doenças crônicas.
É, João, e como você disse, tem um estudo também feito aqui no Brasil, porque isso não é uma exclusividade dos nossos irmãos argentinos. Há alguns anos, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, avaliou a qualidade nutricional dos alimentos ultraprocessados com apelo ao público infantil. E o resultado é de cair para trás. 84% deles apresentavam quantidades excessivas de nutrientes críticos para a saúde, como açúcar, sódio, gordura, ou seja, comida porcaria que estava sendo empurrada para a criança, né? E não é por acaso que a gente tem visto índices crescentes de obesidade infantil pelo mundo. Segundo a Federação Mundial de Obesidade, se a gente não mudar os nossos hábitos e as práticas do mercado, nos próximos 5 anos, a obesidade pode atingir pouco mais de 11 milhões de crianças no Brasil.
Mãe, compra brócolis?
Não, filho, tem em casa.
Ah, mas umzinho, vai!
Não, eu já falei.
Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe!
Essa criança provavelmente não existe.
Come esse rabanete e fica quieto.
Mãe, posso pegar uma chicória?
Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora.
Bom, né?
É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais.
Que foi? Sustagem, mais nutrição no seu dia.
Mesmo quando ela resolve falar de comida de verdade em uma propaganda, é para dizer que as crianças não gostam desse tipo de comida, mas que os pais não precisam ficar preocupados, porque eles têm um suplemento perfeito com todas as vitaminas e com um sabor muito mais gostoso, apelando para o sabor dos seus produtos. Diz uma coisa, uma criança que foi exposta a essa publicidade, você acha que ela vai querer sustagem ou vai querer um vegetal?
Ainda falando dos brinquedos que acompanham comida porcaria, acho que vale ressaltar o fato de que esses brindes são anunciados como exclusivos, efêmeros, colecionáveis. Sou eu e o ursinho Pooh querendo muito o meu leitão, né? E isso faz com que a criança seja incentivada a consumir uma grande quantidade de promoções num curto espaço de tempo. Basicamente, um incentivo para que a criança coma mais. A minha mãe, que quase nunca me levava ao McDonald's, teve que me levar mais de uma vez na semana porque eu realmente não deixava ela em paz.
É, e em geral, depois de conseguir o primeiro brinquedo da série, é claro que a criança quer completar a coleção, quem não, né? Depois a seguinte, depois a outra, é um ciclo sem fim que faz com que as crianças se tornem promotoras de venda das marcas. Imagina no colégio, quando você chega com um brinquedo e o outro colega não tem, o enorme estresse familiar que isso vai criar. Esse é o famoso efeito amolação. Para explicar rapidinho o efeito amolação, ele é autoexplicativo, né? Mas vamos só dar uma complementada. É aquela história de choro, birra, cara feia.
Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar. Mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom.
Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça.
Eu não sei se você lembra dessa propaganda da Batom, João, ou se quem tá nos ouvindo também lembra dessa propaganda, mas eu acho que ela é um excelente exemplo de como as marcas incentivam diretamente o efeito amolação, que você acabou de descrever. Eu não quero nem entrar no mérito de que a comunicação dessa propaganda ela é feita voltada pra mãe, descrita como a dona de casa, responsável por fazer a compra da comida das crianças. Uma coisa bem bela, recatada e do lar, né? Mas é que se a gente for entrar nesse debate de gênero na publicidade, a gente vai longe e esse não é o tema do episódio de hoje. E tem uma outra publicidade que me marcou muito, que não é de comida, mas que tinha a famosa frase: eu tenho, você não tem. Você lembra dessa?
Claro, tesourinha do Mickey.
Você não tem, eu tenho, você não tem.
Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem.
Essa propaganda da tesoura do Mickey, além de chata, ela é bem problemática. Ela cria uma ilusão de que um determinado bem de consumo, uma tesoura, é importante para que a criança seja aceita num grupo social. Eu lembro de dezenas, dezenas e dezenas de vezes em que essa cena foi repetida na sala de aula depois que passava essa propaganda. E essa propaganda passou tanto do limite que até o CONAR, que é o Conselho de Autorregulação Publicitária, um conselho criado e mantido pelas empresas e que muito raramente pune alguma coisa, pediu para tirar essa propaganda do ar. Desse jeito, a propaganda infantil acaba separando e isolando crianças, seja porque elas não cederam ao impulso consumista ou porque, óbvio, né, num país como o Brasil, a família não tem como arcar com a compra disso. A gente bateu um papo com a Vanessa Anacleto, do Movimento Infância Livre de Consumismo, o MILC, que falou desse e de outros problemas relacionados à publicidade infantil. Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai ouvir o que a Vanessa tem a dizer e logo depois vai para um breve intervalo.
Isso dificulta muito a tarefa dos pais e causa angústia nas crianças. Você vê os valores que são transmitidos na maioria da propaganda infantil, ela é um valor de consumismo, então você tem que comprar, comprar, comprar para ser feliz, e de interação social como recompensa por você ter comprado o produto. Então eu vou comprar esse produto e as crianças, os meus amigos vão ser meus amigos, eu vou ter mais amigos, eu vou ser mais feliz. Então isso assim, é tão doloroso ver isso. Acho que o anunciante quer vender, tem direito de querer vender, mas venda para os pais, venda para o adulto. O adulto tem um filtro que a criança não tem e é ele que vai fazer o julgamento do que é mais conveniente. Mas a gente sabe que isso é mais difícil. Convencer o pai é mais difícil do que convencer a criança, né? Mas é o mais ético a fazer.
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Juliana Geitens, repórter do Joio e uma das apresentadoras desse podcast. Eu queria lembrar vocês que essa temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e do apoio também da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site Joio Trigo e nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. Mas quero dizer que você também pode nos apoiar. Entra no nosso site, ojoiotrigo.com.br, e saiba mais.
O efeito emulação do qual a gente falou, que gera tensões dentro de casa, o empurrão ao consumismo e os problemas de saúde que são decorrentes da má alimentação com comida porcaria, ajudam a entender um pouco porque, em partes, a maior parte dos brasileiros é contra a publicidade infantil. Uma pesquisa do Datafolha com a ACT Promoção da Saúde mostrou que cerca de 7 em cada 10 brasileiros são contra a propaganda de refrigerantes e salgadinhos feita para crianças. E que 60% das pessoas entrevistadas afirmaram ser contrários a qualquer tipo de propaganda para crianças. Isso tudo justamente porque as crianças são consideradas um público mais vulnerável à influência dessas informações para o consumo. E aí fica a pergunta, né? Se a gente já tem um monte de evidências científicas de que a publicidade infantil é nociva e que a maior parte dos brasileiros é contra essa prática, por que é que pais e crianças seguem sendo bombardeados por anúncios voltados aos pequenos?
Pois é, Marina, falando da questão dos alimentos, a gente tem na mão um conjunto de medidas a serem tomadas pelos estados na regulação, para tentar conter o crescimento dos índices de doenças crônicas. Nenhum país do mundo conseguiu isso até agora, mas alguns estão tentando, mudando a rotulagem de produtos, regulando o ambiente alimentar. Em relação à publicidade infantil, é que a gente tem o melhor conjunto de evidências científicas. A gente tem muita certeza de que isso funciona. Isso é baseado nos estudos sobre publicidade infantil na área de alimentos, mas também é baseado na experiência do cigarro. A regulação da publicidade criou uma restrição ao consumo, ajudou a diminuir bastante o consumo, e o Brasil é um exemplo nisso. Mas na área da publicidade infantil, o Brasil não tem uma lei específica para tratar do assunto. O tema é visto tanto por empresas do setor de alimentos e de brinquedos, como de propagandas, como uma espécie de censura. A Associação Brasileira de Licenciamento, que a gente citou aqui antes, é uma das que fazem lobby no Congresso Nacional contra a aprovação de qualquer medida nesse sentido. Essas empresas fazem de tudo para atrasar a discussão e fazer com que não existam regras específicas para regulamentar a publicidade infantil.
Pois é, João, como você mencionou, não existe uma lei específica para a publicidade infantil. No entanto, isso não significa que não existam regras. A publicidade direcionada a crianças é considerada abusiva e, portanto, ela é ilegal no Brasil, segundo a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já mencionou, e pelo Código de Defesa do Consumidor. O código, por exemplo, não permite nenhuma comunicação mercadológica com caráter abusivo e que engane as pessoas. E como você disse, crianças de 0 até 12 anos não têm uma percepção exata das intenções das empresas. Além disso, mais recentemente, em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, publicou a Resolução 163. Essa resolução considera abusiva a prática do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. A resolução declara que é ilegal o uso de linguagem infantil, representações de crianças, entre tantas outras práticas.
Pois é, depois a gente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconhece que a venda casada de brinquedos e alimentos é uma prática que incentiva o consumo desses produtos e, portanto, engana as crianças, se vale da boa-fé das crianças, e deveria ser proibida. Mas esse é um braço de ferro. As associações do mercado argumentam que, por ter sido uma resolução oriunda do CONANDA, essa que a Marina citou, essas determinações não podem ser consideradas como lei. Uma resolução não tem valor impositivo. É essa interpretação que permite que elas sigam direcionando publicidade às crianças sob o argumento da liberdade de expressão e da necessidade de não colocar os pequenos numa bolha. Mas o fato é que a resolução do CONANDA tem força normativa e vinculante, ou seja, o cumprimento é obrigatório.
E no Brasil, além da resolução do CONANDA, existe um projeto de lei que foi apresentado em 2001. Sim, 2001, e vai fazer quase 20 anos, e ele ainda não foi votado, e para piorar, foi arquivado no começo do ano passado. A proposta é baseada no ECA e no Código de Defesa do Consumidor para reconhecer que a propaganda infantil pode ter efeitos danosos às crianças. O projeto de lei reconhece que o mercado gosta de usar as crianças como uma porta de entrada fácil para empurrar produtos às famílias e que é dessa forma que alimentos relacionados ao desenvolvimento de obesidade, por exemplo, ganham um espaço que deveria ser destinado a frutas e verduras, que são comida de verdade muito mais saudáveis.
Esse projeto é do deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, e o Raul relatou ao Guilherme Zoc, o repórter do Joio, que nunca viu um lobby tão grande contra um projeto nas muitas décadas dele de atuação no Congresso Nacional. Com isso, a movimentação mais recente que a gente viu em relação ao assunto foi no começo desse ano, quando Sérgio Moro ainda era o ministro da Justiça. O Ministério propôs uma consulta pública sobre a regulação da publicidade infantil, mas essa consulta pública, como muitas outras coisas, foi engolida pela pandemia. Não tem prazo agora para que o Ministério apresente uma solução ou uma proposta de algum projeto de lei. Muitos países possuem regras para a exibição da publicidade direcionada a crianças, seja com restrição de faixas horárias, seja proibindo totalmente ou colocando limites de tempo. 23 países, como Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Uruguai, têm leis para publicidade infantil.
A importância de se ter políticas públicas que coloquem limites ao que as empresas podem ou não fazer quando se trata de publicidade infantil é ainda maior se a gente for pensar na explosão de possibilidades que existem no mundo digital. Se antes a gente pensava principalmente em publicidade impressa, em rádio ou na televisão, hoje a quantidade de telas, redes sociais e as oportunidades que as empresas têm para chegar até as crianças e até os adultos é imensa, né? Lembra dos depoimentos que a gente ouviu logo no começo do episódio da Marina e da Camila contando dos filhos que assistem ao YouTube? Pois bem, no YouTube é extremamente difícil da gente separar o conteúdo do marketing. Se até pra gente, que é grandinho, é difícil saber quando um youtuber foi remunerado para falar de uma marca, imagina pra uma criança. E quem vai falar um pouco pra gente sobre essa complicada situação da publicidade infantil no universo digital é a professora Inês Sampaio, que faz parte do grupo de pesquisa da relação Infância, Juventude e Mídia da Universidade Federal do Ceará.
Com a internet, essa identificação do que é ou não é publicidade se torna muito mais difícil para as crianças, né? Na nossa pesquisa, muitas delas mencionaram saber ser mais fácil identificar publicidade na TV, porque ela aparece num bloquinho separado do programa, porque às vezes tem até uma sonorização quando um programa termina para entrar a publicidade. Já na internet, há inúmeros formatos de publicidade que vão do banner, da inclusão de pop-up, advergames, citando alguns, e a intensa presença de merchandising nos canais de youtubers, Instagram de influencers, entre outros, né?
E aqui entra a famosa estratégia de empurra-empurra por parte das empresas. Nós já falamos sobre isso em outros episódios. Lembra quando a gente falou, por exemplo, que a Coca-Cola joga no nosso colo a responsabilidade pela obesidade, pelas doenças crônicas, dizendo que a culpa é nossa, porque nós somos sedentários? Pois bem, o YouTube usa a mesma estratégia e coloca a responsabilidade pela exposição das crianças aos comerciais na conta dos pais. A plataforma rejeita a responsabilidade por aquilo que acontece ali dentro. Mas como? Primeiro, o YouTube diz que é apenas uma plataforma e que os responsáveis são os usuários. Logo, ele não tem que monitorar o que acontece ali dentro. É a versão atualizada dos dizeres latinos nenuntium necari. Os roteiristas, muito obrigado por terem deixado essa expressão aqui, viu, Marina? Que significa não mate o mensageiro. Para a gigante do Vale do Silício, são apenas mensageiros, não são responsáveis pela mensagem, pelo conteúdo que é veiculado na plataforma.
É, só que o conteúdo dos usuários não passa por controle sob a alegação de que seria um atentado à liberdade de expressão e de informação. E o problema é que o conteúdo postado pelos youtubers também é publicidade. E quase que o tempo todo. O Lucas Neto, por exemplo, que é irmão do Felipe Neto, que também é um grande influencer youtuber, tem um dos maiores canais brasileiros no YouTube. São mais de 31 milhões de inscritos. Quem sabe um dia a gente bate esse recorde também com o prato cheio, hein, João?
Opa, vamos lá. É só a gente fazer o quê?
Merchan. A gente não sabe se o Lucas Neto, se ele é patrocinado pela Nutella, mas é que na verdade não faltam vídeos do youtuber falando sobre o produto. Inclusive, ele usou 80 quilos de Nutella pra encher uma banheira. Surreal, né?
Oi pra você que tá assistindo esse vídeo. Antes da gente sair pra comprar os 80 quilos de Nutella pra encher a banheira... Banheira de Nutella é um vídeo tão maluco que aí vocês pedem pra quem fazer? Pro Lucas, claro, né?
A segunda tática que o YouTube utiliza para se eximir de responsabilidade é dizer que para que as crianças produzam conteúdo ou assistam vídeos, existe um pressuposto contratual. Isso significa o quê? Que as crianças só são autorizadas a interagir na plataforma se estiverem autorizadas e supervisionadas pelos pais. De novo, mais um jeito de jogar no colo dos pais a responsabilidade pela educação e pela fiscalização das escolhas dos filhos. No mundo real é muito difícil de controlar isso. É, tem o YouTube Kids, não sei se alguém aqui já passou por essa situação de entrar no YouTube Kids. É uma plataforma vergonhosa, assim, do ponto de vista de pensar que o Google desenvolveu aquilo. É muito mal feito, mas muito mal feito mesmo. E isso acaba jogando as crianças pro YouTube regular. É muito fácil driblar os controles de idade do YouTube regular, né?
É, e esse ponto que você tá mencionando, João, ele é ainda mais controverso, porque o YouTube ele pode afirmar que existem mecanismos de controle para proteger as crianças, mas também existem vários estudos que apontam que esses mesmos mecanismos são insuficientes. Isso porque os pais precisam sinalizar de uma maneira manual os vídeos que eles não querem que os filhos assistam. Existe uma opção, que é denunciar o conteúdo. Mas nada impede que outros vídeos com conteúdos semelhantes sejam sugeridos para as crianças, por exemplo. Fica pensando na quantidade de vídeos, nas milhões de vídeos que existem no YouTube, e se você tiver que ficar lá manualmente denunciando conteúdo um por um para o seu filho não ter acesso. É uma luta sem fim, né?
E vale lembrar, Marina, que o YouTube, o Google, são especialistas em criar algoritmos para lá de sofisticados. Não seria nem um pouquinho difícil, por mais que a gente seja leigo em tecnologia, entender que haveria mecanismos para que o próprio algoritmo pudesse filtrar conteúdo abusivo.
Bom, então uma outra prática de publicidade virtual que é o advergame. Para quem não conhece o termo ou não sabe do que eu tô falando, advergame é a fusão de duas palavras em inglês, advertise e game. Na tradução literal, significa propaganda em jogo, que nada mais é do que uma estratégia de marketing que utiliza os jogos como uma ferramenta para comunicar uma ideia, divulgar e promover marcas, produtos, serviços, entre tantas outras coisas. A grande sacada de realizar as ações de marketing dentro dos jogos é a de que o público-alvo está totalmente imerso no ambiente virtual no seu momento de lazer, o que causa uma interatividade divertida entre o consumidor e a marca. A exposição média de uma marca ou produto em um advergame é de 5 a 30 minutos. Tempo muito maior do que na mídia televisiva ou impressa.
É, Marina, faz uns 2 anos eu entrevistei a Bridget Kelly, que é uma pesquisadora muito importante nessa área de publicidade infantil, e ela estava me relatando como é difícil no mundo virtual estabelecer técnicas, ferramentas, metodologias científicas para fazer a medição da influência dessa publicidade infantil, porque as técnicas se reinventam a cada instante, assim, é muito difícil. Quando você cria uma metodologia, aquela plataforma, aquele método de comunicação entre empresas e crianças já ficou para o passado.
E a gente já trouxe uma chuva de evidências que deixam claro por que é importante proibir a publicidade infantil se a gente quer proteger as crianças. Mas tem mais uma que vale a pena ser apresentada nesse episódio e que pega no nosso bolso. Sim, eu tô falando do bolso de todos nós que pagam impostos e que contribuem com a saúde pública brasileira. Um estudo publicado em agosto de 2017 pela revista The Economist, a pedido do Instituto Alana, mostrou que a proibição da publicidade infantil traria um prejuízo para o mercado publicitário e que as vendas de brinquedos de fast food seriam as mais afetadas.
Por outro lado, a redução dos custos do sistema de saúde com obesidade infantil e os ganhos em termos de vida produtiva compensam essas perdas. No cenário mais otimista, o Brasil ganharia 76 bilhões de reais em 15 anos. A ausência de alguns dados faz com que as estimativas não sejam, é claro, plenamente precisas. Mas o importante é a mensagem de que o custo-benefício compensa. Sobre isso, a gente conversou com a Lívia Cataruzzi. Ela é advogada do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, e falou sobre a importância de implementar uma legislação efetiva a respeito de publicidade infantil.
A legislação brasileira hoje já é suficiente para proteger a criança dos apelos mercadológicos, mas a gente percebe que houve uma mudança nas estratégias por parte das empresas, que hoje se comunicam com a criança 360 graus, né? Então, em diferentes espaços de convivência da criança e meios de comunicação que a atinjam. E com isso, a gente percebe que se torna urgente, né, a aprovação de normas específicas. Então, uma norma sobre publicidade infantil no ambiente digital, uma norma sobre publicidade infantil de produtos alimentícios. Mas a gente percebe na nossa atuação que essa aprovação por parte do Congresso Nacional é dificultada por parte de uma forte atuação das empresas, né? Então, um forte lobby da indústria alimentícia sobre decisores políticos. E, além disso, também a indústria alimentícia, ela defende fortemente a autorregulamentação, né? Então, por meio de compromissos corporativos ou por meio da atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, do CONAR.
O setor privado defende a autorregulação como a forma mais eficaz de controle, afirmando que as regras criadas pelas próprias empresas teriam uma aplicação mais rápida, que estariam sob a fiscalização de órgãos especializados e que preservariam dinheiro público. Mas é fácil de ver que tem um conflito de interesses por aí, no fato de que o mercado defende a saúde pública em detrimento do próprio mercado. Desde que a OMS alertou os países em 2010 sobre a necessidade de restringir a comunicação mercadológica voltada às crianças, a maior parte dos países deixou essa tarefa a cargo da autorregulação. Algumas empresas de alimentos prometeram direcionar aos pequenos apenas o marketing de produtos que atendessem a certos critérios nutricionais. Mas, no geral, esses critérios são bem frouxos.
E agora, cuidado para não deixar cair o queixo, hein? Até 2016, nenhuma marca havia deixado de se comunicar com crianças de menos de 12 anos. Como sempre, parcerias público-privadas foram buscadas ativamente em áreas correlatas, numa tentativa de demonstrar boa vontade e de retardar a ação do Estado. Se você quiser, dá uma olhadinha nos vídeos do McLanche Feliz. O McDonald's diz que eles não são voltados para crianças. Então agora é um adulto fazendo voz de criança, que está ali fingindo que aquele vídeo é direcionado para os adultos. Um estudo antigo, de 2010, analisou as prateleiras de supermercado depois de um acordo de autorregulação firmado pelo setor privado nos Estados Unidos. Esse acordo foi firmado em 2006. E aí, 4 anos depois, os autores compararam a evolução dos produtos oferecidos em venda casada, ou seja, quando tem essa promoção com entrega de brinde. A ideia era verificar se, com as restrições na TV, as gôndolas haviam se tornado um espaço preferencial de promoção de tranqueiras. E a resposta é sim. A composição nutricional desses produtos piorou ao longo dos anos, e o número de itens ofertados aumentou, como uma manobra para driblar a própria autorregulação. Eu aposto que você lembrou daquilo que a Vanessa falou lá no começo do episódio, né, sobre frutas com carinhas e sorrisos nos supermercados.
E se a composição dos alimentos ainda precisa ser melhorada, a transparência em relação à autorregulação também carece de ajustes. Um estudo de 2018 mostrou que a sociedade e os estados não conseguem fiscalizar o que está sendo feito pelas empresas. Em todos os casos estudados, a sociedade civil e o governo sequer foram chamados a participar da definição das metas. E a punição, além de improvável, é bem branda. O que fica claro para os autores desse estudo, que são da Faculdade de Direito de Sydney, na Austrália, é que, embora a regulação tenha problemas, ela sempre funciona melhor. É preciso que a lei, e não a indústria, diga o que é ou não é legal, e o que é ou o que não é abusivo. E é preciso que fique claro que regulação da publicidade infantil nada tem a ver com censura da atividade publicitária ou de liberdade de expressão.
Muito bem, as fontes de informação que nós usamos ao longo desse episódio estão lá na descrição. Os roteiros e a produção da segunda temporada, incluindo a sacanagem de colocar latim pro coitado narrador, são da Marina Yamaoka. A edição de som é do Vitor Oliveira, a direção é do Guilherme Zóquio. A gravação foi feita das nossas casas. Quem cuida das redes sociais é Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita pela Denise Matsumoto. Esse episódio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes, que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, e a Fundação Heineken Bowl. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que tem o financiamento do Instituto Ibirapitanga e da CT Promoção da Saúde. É isso aí. Marina, tô indo ali comprar minha tesourinha do Mickey.
E eu vou pedir pra minha mãe comprar batom.
É nóis. Até o próximo episódio.
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.